UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Felicidade passou no vestibular e agora tá ruim de aturar. Mudou-se pra faculdade de direito e só fala com a gente de um jeito cheio de preliminar, é de amargar.
Já que estamos numa rádio universitária, né, Lolis? Isso nada aí, melhor do que esta pérola do Ney Lopes, Justiça Gratuita. É, agora que são 10 horas e 39 minutos, você está na rádio UFMG Educativa.
Tá aí o sambista, compositor e escritor, essas são as áreas de atuação de Ney Lopes. O carioca se destaca no meio do samba e neste fim de semana homenageia outro grande intérprete da música brasileira, que é a Clara Nunes. Ela é considerada uma das maiores cantoras do país e, mesmo tendo morrido há 30 anos, né, sua obra continua viva no cenário musical. E Ney Lopes já está na ponta da linha para conversar com a gente. Bom dia, Ney Lopes, seja bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa, bom dia, Elias.
Bom dia, Ney, tudo bem?
Bom dia, ouvinte da UFMG. Eu só pediria um pouquinho mais de volume aqui.
Isso,
no meu fone, por favor.
Ok, ok, Ney. Melhorou agora mais um pouco? Como é que tá aí?
Tá melhorando.
Tá melhorando, tá no gerúndio, né, Ney? Ô Ney, já que estamos falando numa rádio universitária, eu queria que você contasse pra gente como é que foi a história dessa música aí, Justiça Gratuita, que você fala um pouco, você faz uma crítica, né, ao jeito de falar do advogado, que às vezes a gente aprende.
É.
Como é que foi isso, hein, Ney?
Olha, é o seguinte, eu sou formado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil.
Uau!
Vê como é que eu sou antigo, hein? Ela se chama hoje, a universidade se chama... Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ.
Uau, é um clássico.
Eu me formei em 66, 1966, exerci advocacia durante um curto período, logo depois eu fui envolvido mais pelas artes do que pelo direito, né?
Sim.
Mas foi uma experiência interessante que ficou marcada. Volta e meia eu estou revisitando o jargão, o modo de falar, as coisas curiosas da minha experiência como advogado. E esse samba é reflexo disso. É um eco, assim, daquele samba famoso do Martinho da Vila, meu parceiro.
Isso.
Martinho, quando diz como é...
O burguês felicidade,
passei no vestibular.
É, isso.
Eu inventei um personagem, que é uma mulher, chamada Felicidade, passou no vestibular, mas ficou... assumiu o juridiquês como a sua língua de cotidiano. Isso é uma brincadeirinha, como eu gosto de fazer sempre. Uma que crônica.
Beleza, muito bom. Ô Ney, então quando você assiste alguma sessão do Supremo Tribunal Federal, você entende tudo que eles estão falando, né?
Eu entendo mais ou menos. E fico muito triste com o nosso ministro Joaquim, problema da coluna dele, né?
Sim, que ele fica em pé o tempo inteiro, né?
Aquilo já é da área médica, mas tá tudo bem.
Mas incomoda. Beleza. Então tá bom. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. Vamos lá, Lolis.
Muito obrigado.
Ô, Ney Lopes, vamos falar um pouquinho da Clara Nunes, né? Que isso. Vai ser homenageada. Fala um pouquinho pra gente o que a Clara Nunes representa aí pra nossa música, pra nossa cultura.
Ô, Luísa, eu tenho uma carreira de compositor profissional iniciada em 1972, quer dizer, são já mais de 40 anos, né? E a Clara foi uma das primeiras intérpretes a gravar música minha. Não foi a exclusiva, não foi a que gravou mais, mas gravou coisas significativas, principalmente da minha parceria com o Wilson Moreira, que é uma parceria que na época fez assim, marcou um espaço dentro da música popular brasileira. A Clara, lamentavelmente, ela partiu antes de completar, né, uma trajetória mais... mais extensa, né? Mas foi marcante também. E nesses momentos, quer dizer, entre 1977 até o final da vida dela, foi 82, se não me engano, a gente esteve artisticamente bastante próximo, né? Ela gravou aí umas 7 ou 8 composições minhas, alguns sucessos, como por exemplo Coisa da Antiga. Natina, vovó lavou, minha e do Wilson Moreira.
Isso.
Candongueiro, eu vou me embora pra Minas Gerais agora e vou pela estrada fora tocando meu candongueiro. Gravou outras menos conhecidas, mas não menos bonitas e significativas, modéstia à parte. A última gravação foi uma cantiga de fundo religioso, chamada Afoxé para Logum, que ela gravou com muita propriedade, com muito sentimento, com muita alegria, porque é uma canção religiosa, mas alegre também. E é isso, ela marcou definitivamente a minha trajetória. Até hoje, os sambas que ela gravou, passado todo esse tempo, até hoje eu canto, e com uma ótima receptividade, uma ótima repercussão.
Ney Lopes, eu acho que é interessante porque você foi gravado por várias pessoas, Qual que seria a característica, a diferença, o diferencial da Clara Nunes nas suas gravações que você podia perceber, nas gravações das suas músicas, hein, Ney?
Olha, ela basicamente privilegiou o lado do meu repertório mais afro-brasileiro, né?
Sim.
Porque era a grande marca que ela, na época, tinha, além de cantar músicas românticas e tal, mas a grande marca era a vertente afro-brasileira. E foi aí que eu me coloco muito bem, muito à vontade nesse tipo de repertório, né? Apesar de não fazer exclusivamente isso. E ela foi uma das principais intérpretes dessa vertente da minha criação. Então isso é o que caracteriza realmente o meu repertório na voz dela,
né?
É isso aí.
Essa performance dela, né? Essa coisa do afro ali, que numa época que havia muita discriminação, né? Com relação a assumir a nossa afrodescendência, né, Ney?
Havia como que você diz?
Havia muita discriminação ao assumir a nossa origem africana, a nossa afrodescendência, hein, Ney?
A visão da africanidade no ambiente aí da música, do entretenimento, às vezes é equivocada, né? Porque é muito pelo lado da folclorização e tal, quando a maioria dessas canções a gente faz com verdade mesmo, né? Então é muito difícil isso ser assimilado, essas coisas que a gente diz em termos de negritude, isso. Em termos da nossa afirmação da nossa consciência negra, afirmação da nossa identidade negra. Isso é muito difícil de transmitir, isso incomoda ainda muito, mas isso embalado numa moldura, ou apresentado numa moldura artística, eu acho que aí fica mais um pouco mais sereno, mais fácil de passar a ideia.
Ok. São 10 horas e 46 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando ao vivo com cantor, compositor e escritor Ney Lopes aqui na Rádio UFMG Educativa. Ney, que vem a Belo Horizonte amanhã, sábado, para fazer às 8 da noite no Conservatório UFMG uma homenagem, um show em homenagem à cantora e compositor, à cantora, né, Clara Nunes, a nossa mineira que morreu em 1983.
E falando do show então, Ney, a Clara interpretava suas músicas. E como é que vai ser esse show em homenagem a ela? Você vai interpretar as suas músicas que a Clara interpretava?
Luísa, continuo ouvindo um pouco, mas entendi. Seria difícil eu fazer um show inteiro apenas com o repertório que ela gravou, que são 7 ou 8 músicas que eu disse, e normalmente um show completo tem um pouco mais. Então eu tive uma ideia que eu acho que vai funcionar, que é cantar algumas canções que ela gostaria de ter cantado, quer dizer, mais ou menos no estilo dela. Tem, por exemplo, nosso querido Zeca Pagodinho gravou anos atrás aí um samba meu e de Epson, que é um parceiro também firme, chamado Cabocla Jurema, que eu acho muito bonito e eu vou cantar. Tem uma homenagem minha e de Cláudio Jorge, que foi gravada por mim e Alcione, uma homenagem a Dona Ivone Lara, que era uma pessoa também uma pessoa que pertence, né, ao universo da Clara Nunes. Alguns sucessos meus com o Wilson também, que eu acho que ela gostaria de ter gravado, coisas que a Alcione gravou, Senhora Liberdade, que Zezé Mota perpetuou, né? Algumas criações de Beth Carvalho também, Morrendo de Saudade, Goiabada Cascão, por aí. Então eu acho que vai ficar bonitinho, vai ficar. Ela, no astral, no ótimo astral onde ela certamente está, ela vai sentir recompensada, propiciada por esse repertório.
Ok. Agora, Ney, eu queria falar um pouco do escritor. Eu queria alguma novidade. Você está escrevendo? Que tem algum lançamento aí para esse ano? Como é que é?
Olha, eu sempre tenho muita coisa, né? Eu não paro. Bom, eu tenho um romance, mais um romance no Prelo, seria o meu quinto romance. Um romance sobre o Rio de Janeiro, os negros no Rio de Janeiro na década de 50, que foi uma época muito marcante. Eu estou terminando agora um dicionário da história social do samba. Está sendo feito um filme, um documentário biográfico meu, eu estou empenhado nisso também. Tem um disco pronto, feito em São Paulo, com a orquestra Coisa Fina, dirigida pelo maestro Guga Streuter, em que eu tomei esse repertório tradicional do chamado pagode de fundo de quintal, pagode de mesa,
sim,
da década de 80, principalmente, sambas lindíssimos, muitos do Luiz Carlos da Vila, outros gravados pelo Almir Neto, gravados pela Beth Carvalho, são coisas muito bonitas, de melodias excelentes, que não, as pessoas, as gravações foram meio pobrezinhas quando foram lançadas. Então eu tive a ideia de fazer um projeto com grande orquestra, orquestra de 14 figuras, 14 elementos, orquestra prestigiadíssima em São Paulo, e esse disco está para sair, chama-se Samba a Rigor, Samba vírgula a Rigor, entendeu? Um samba, rigorosamente samba e vestido a rigor, de gravata, borboleta, de black tie.
Boa, com estilo, hein? Com estilo.
Isso é bom. O samba é elegante, o samba é inteligente, o samba é moderno, sempre. As pessoas têm uma visão deturpada. Há hoje nos meios de comunicação brasileiros, né, uma suposta ideia de que o samba seria alguma coisa ultrapassada, velha, nada. A todo momento o samba está se renovando, está fazendo, se apresentando de outras formas, né? A própria Bossa Nova foi um exemplo disso.
Isso, verdade.
Bossa Nova é um estilo de compor e interpretar o samba. Pergunte ao Tom Jobim, lá de onde ele está, se não é isso.
Samba canção.
Pergunte ao João Gilberto, que está vivo, se não é isso, se ele canta, o que ele canta não é samba. Entende? Então as pessoas têm que deixar o preconceitozinho um pouco de lado e entender que a música é a espinha dorsal de toda a música popular brasileira.
Então
não tenho dúvida, o samba é tudo. E quanto mais bem vestido a gente colocá-lo, quanto mais inteligente forem as letras, quanto mais forem profundos os questionamentos que ele faça, eu acho que cada dia a gente vai demolindo um pouquinho desse preconceito. E é isso que eu quero fazer.
Ô Ney, tem uma coisa aqui. Nós descobrimos que você está fazendo aniversário semana que vem, é isso mesmo? Dia 9 de maio.
Exatamente.
A Luísa, que está aqui, faz dia 8 de maio.
Opa, olha que semana bonita, hein, Ney?
Olha só aí, rapaz. Que coincidência não existe. Coincidência são para os tolos, né? Vocês estão unidos de alguma forma aí, viu? Muito bom. Parabéns adiantados, então, viu, Ney?
Muito obrigado. São 71 com um corpinho de 35.
Mas para conferir o corpinho tem que ir lá no show amanhã, não é isso, Ney?
Ah, claro, tá todo mundo lá.
Então convida a turma da universidade aí, ó. Vamos lá, olha, Universidade do Samba.
O SMG não pode deixar de chegar lá no conservatório amanhã, por volta de 19 horas, vai ver lá o amigo Ney Lopes dizendo lá os seus pagodinhos, seus sambas românticos, seus sambas afro, tremendamente bem acompanhado, músicos da melhor qualidade, astral altíssimo, e vamos lá, todo mundo lá.
Corpinho de 35, né?
Oi?
Corpinho de 35, né?
Exatamente.
Então tá bom. Ô Ney, seja muito bem-vindo sempre a Belo Horizonte, venha
muito
comer
obrigado.
Sempre o nosso pão de queijo, viu, Ney?
Obrigado, um abraço pra você, pra Luísa e pra todos os ouvintes da rádio.
Tá, um abraço, Ney, um abraço. Obrigado, bom dia. Aí nós conversamos com o cantor e compositor e escritor Ney Lopes.
E aniversariante. Aí,
aniversariante do Outro Comigo, né? E o maio é um mês muito especial.
Agora ninguém aguenta a Luísa Glória. Depois dessa com o Ney Lopes, essa douradinha, agora aguenta.
E eu até queria comentar da parte do Ney Lopes, escritor, é que ele já foi entrevistado no Universo Literário.
Foi por você, Lô?
Não, foi Rosali, mas foi em 2006. Foi quando eu entrei na rádio. Na semana que eu entrei na rádio, eu falei, que legal, eles entrevistaram o Ney Lopes.
Como escritor, né?
Como escritor. E hoje a gente está. A gente conversou aí com ele como sambista, compositor e escritor também, né?
Claro, claro. Ele contou as novidades no Prelo. No Prelo foi bom, né? E sempre a questão da cultura negra, né? Da identidade negra. É uma linha que ele segue isso com muita firmeza, né?
Então aí o show, ó, está marcado para amanhã, sábado, 4 de maio, às 8 horas da noite, no Conservatório UFMG, lá na Avenida Afonso Pena, 1534, no centro. Outras informações, o telefone é 3409-8300.
Tá bom. E lembrando, olha, eu queria falar assim, o Ney Lopes é uma figura fantástica, assim, né? Essa coisa do estilo mesmo. Você viu que ele faz questão de falar, olha, o samba é estiloso também, o samba tem que estar bem vestido, né? As fotos dele estão sempre bem, né? Black tie e tal. E o lugar é maravilhoso, né? Eu queria aqui aproveitar também e chamar a atenção das pessoas. O Conservatório UFMG, em frente ao Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte, tem uma programação toda especial. Sempre tem a abertura para o samba, para o chorinho. É, procure, né? Ao estar no centro da cidade, tem vários eventos durante a semana, à noite. Final de semana, à noite também. O pessoal lá trabalha muito, viu, Lores? Então, um alô especial aí para a turma que trabalha lá na produção dos eventos, a turma toda. Então, é um braço de extensão da universidade. E eu vou te falar, é um lugar belíssimo, estiloso, né? É um prédio clássico no centro da cidade que passa desapercebido muitas vezes pela gente, né? Então, vai lá fazer uma visita, vai lá na hora do almoço, né? Vale a pena mesmo. Tem várias atrações. Sempre está acontecendo alguma coisa no Conservatório UFMG. Beleza?
Então, aí, para aquecimento, a gente vai escutar Clara Nunes interpretando, né, uma canção de Ney Lopes com Wilson Moreira. Vamos aí de Coisa da Antiga.
Mandou bem, Lulis.
Claro, mando bem.
Na tina, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó. Disse que no tempo dela era bem melhor, mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão. Tinha-se mais amizade e mais consideração. Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão valia mais que hoje em dia uma nota de milhão. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga. Isso é coisa da antiga. Oi, Natina, Natina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou, quando se lembrou do velho, o meu bisavô. Disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão. Sempre vivia fugindo e arrumando confusão. Disse pra mim que essa história do meu bisavô negro fujão devia servir de exemplo a esses negros pai João. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga. Isso é coisa da antiga. Oi, Natina, Natina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batista. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era...
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.